O Conselho Federal de Química e a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes estão fazendo uma campanha de conscientização sobre receitas caseiras de produtos de limpeza. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o químico industrial Ubiracir Lima, que é conselheiro eleito do Conselho Federal de Química. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, para a gente entender essa campanha, né? Para começar, o que é exatamente uma receita caseira de produto de limpeza?
Olha, é uma mistura perigosa, tá? E algumas vezes equivocada, de substâncias químicas procurando alguma atividade que profissionais passam alguns anos estudando, pesquisando, e as indústrias aumentam essa escala e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os próprios conselhos, eles monitoram, né, segurança, eficácia desses materiais. Então, em princípio, Luciana, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mistura de substâncias químicas pode ser bem perigoso.
Um exemplo para a gente entender, água sanitária que a gente usa muito em casa, com o quê?
Olha, um dos exemplos mais preocupantes, né, e recorrentes é a água sanitária com amoníaco. O grande perigo é que ele forma imediatamente um gás bastante tóxico, bastante irritante, que é a cloramina. Mas não para por aí. A própria água sanitária, ela tem um alto poder oxidante. E algumas pessoas, né, em casa tentam potencializar ou aumentar, né, o poder e eficácia de algum outro produto de limpeza e acaba tendo o efeito contrário. Porque essa substância, água sanitária, né, por esse alto poder oxidante dela, ela acaba destruindo as próprias substâncias ativas desses outros produtos de limpeza. Então, o efeito é oposto. Ao invés de eu estar melhorando a eficácia desse produto, eu estou simplesmente desativando e eliminando todo o poder de limpeza, infecção e afins desses outros componentes.
E a água sanitária é um produto que a gente passou a usar mais, né, durante a pandemia para higienizar os ambientes dentro de casa. Como é que tem que ser usada a água sanitária?
Muito bem. A água sanitária, ela é um produto de limpeza e desinfecção clássico. E por seu baixo custo e praticamente, né, uma facilidade, um hábito mais recorrente de utilização dele, ele é recomendado e é o produto de primeira mão para a utilização desses processos, inclusive o processo de desinfecção, inclusive desinfecção de própria água. E nesse momento que a gente teve de pandemia, desde o ano passado, lançar mão da água sanitária e hipoclorito de sódio, em algumas concentrações, eles eram suficientes para a higienização primária de mãos em baixas concentrações, próximas a 0,05%, higienização de superfícies fixas, solas de sapato, por exemplo, ele foi bem, bem útil, bem lançado e bem aplicado e indicado pelo próprio conselho.
Mas de que forma ela tem que ser usada? Ela pode ser usada sem nenhuma mistura ou tem que misturar com a água?
Água. A água sanitária, ela é comercializada, nós vamos encontrar ela no supermercado, entre 2% e 2,5% por força de legislação. A partir desse produto que vem nessa concentração química de 2% a 2,5% da substância ativa, que é o hipoclorito, eu posso simplesmente diluir, que é esse processo de adicionar ele num volume maior de água, e alcançar essas concentrações, que é de 0,05% para a higienização de mãos. O conselho tem uma cartilha que indica essas diluições. 0,1% desinfecção de banheiros, né, e algumas superfícies, alguns pisos, com cuidado, que, como eu disse, é um agente oxidante, ele pode manchar, ele pode, inclusive, em cima de alguns pisos, ter algum tipo de efeito. E de 0,5% para a higienização de ambiente, onde existem pessoas com suspeita de confirmação de Covid. E se a gente pensar, né, em algumas medidas, mais ou menos, uma colher de chá rasa, ela tem aproximadamente 15 mililitros. Eu posso diluir nos volumes de água agora em baldes ou mesmo em outros vasilhames que eu consiga ter unidades próximas a litros.
Agora, e se eu não diluir na água? Se eu utilizar a água sanitária do jeitinho que eu comprei, lá concentrada, o efeito vai ser o mesmo ou não?
Olha, o efeito, eu vou conseguir justamente ter essa ação antimicrobiana, ou seja, eliminar os micro-organismos. Eu preciso de um tempo de contato um pouco maior. Tá? Essas indicações, elas são previstas, inclusive, em rotulagem dos produtos de limpeza. Mas também, Luciana, se eu utilizar nessas concentrações altas, eu tenho risco agora de queimaduras na própria mão.
Ah, é?
Ou seja, 2 a 2,5% em contato muito frequente com a própria mão, com essas superfícies, eu tenho alguns riscos. Por isso, se sugere, inclusive, para fazer essas diluições e chegar até 0,05%, que é uma das mais diluídas possíveis para fazer essa higienização. E mesmo assim, sem muita frequência, né? Se a gente precisar de uma frequência um pouco maior, precisaríamos lançar mão de outros produtos, como, por exemplo, o álcool gel.
Ah, e como é que é a utilização do álcool em gel? Ele pode ser utilizado ao mesmo tempo que a água sanitária?
Não, também.
Não?
Não. O que vai acontecer? Lembra, a água sanitária, alto poder oxidante. O álcool em gel, o etanol, que é a substância ativa, ele também se oxida. Ah, eu vou oxidar ele se eu misturar, se eu combinar essas duas substâncias, esses dois produtos de limpeza. De novo, essa mistura ela não é recomendada. Um produto de limpeza, Luciana, isso a gente alerta bastante dentro do conselho, né? A gente tem esse suporte para o cidadão, inclusive nas nossas cartilhas. A primeira indicação no rótulo dos produtos de limpeza, que são chamados de produtos saneantes, é leia com atenção as instruções do rótulo. E nesses rótulos, eles indicam não misturar com outras substâncias químicas. Esses produtos, quando são avaliados para serem regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles são enviados pelas empresas, um químico dentro de uma empresa dessa de produtos saneantes, avaliou e realizou alguns testes. Não só o teste de eficácia, eu consigo limpar, eu consigo desinfetar, mas também um teste de segurança. Entre eles, a irritabilidade dérmica, irritabilidade ocular dessas substâncias. Tá?
A água sanitária, se a gente aplicar a água sanitária num ambiente muito fechado, sem ventilação, pequeno, a gente pode passar mal ao respirar esse produto?
Pode sim, porque naturalmente ela libera cloro. Tá? Então eu tenho cloro livre. E mais uma vez, o cloro ele é irritante. Eu vou sentir o odor dele imediatamente. Se eu trabalhar agora uma quantidade elevada dentro de um banheiro, por exemplo, fechado, trancado, eu vou começar a me sentir mal. Eu posso ter aquelas irritabilidades que eu mencionei, principalmente nas mucosas, e me sentir mal, sentir náuseas ou sentir algum tipo de mal-estar que eu vou precisar imediatamente ir para um ambiente arejado. Luciana, eu não sei se você me permite, no ano passado também, início, meados da pandemia, estudou-se muito, pensou-se em muitas alternativas para essas proteções. E algumas delas nós discutimos bastante dentro do conselho também, foi aquela aplicação daquelas cabines, lembram das cabines?
Ah, sim, sim.
Então, aquelas cabines, ocorreu uma chamada, algo chamado desvio de finalidade. Ou seja, o hipoclorito, a água sanitária, ela é indicada para superfície inanimada, para esse tipo de desinfecção. Se eu aspergir agora em algum sistema como cabine ou outro quaisquer, em que eu tenho contato com mucosas, vias aéreas, ou mesmo a superfície da pele, eu posso ter problema. Tá? Ou seja, eu vou ter algum efeito, algum evento adverso da aplicação daquela substância. Não significa que ela não tenha ação antimicrobiana. Tem sim, mas a destinação de uso estudada e aprovada não é pulverizar sobre o corpo humano, e muito menos deixar exposto a esta mucosa, como eu tenho na vista, como eu tenho nas vias aéreas e afins. Tá?
Nossa, importantíssimo.
Isso foi um alerta nosso no ano passado com uma certa frequência.
É verdade. O contato com a água sanitária pode dificultar a biometria?
Olha, contato frequente, eu posso ter algum tipo de desgaste. Tá? Então, se eu tenho desgaste agora em pele, né, e eu vou acabar tendo, eu tenho esse processo de perda de biometria também. Tá? Isso não é imediato, isso é frequente. Eu tenho contato frequente, principalmente em mais altas concentrações, eu posso ter, né, cada organismo reage com uma velocidade diferente, de uma forma diferente, a perda agora de impressões digitais.
Uhum. Qual é a diferença entre produto de limpeza e saneante?
É, na verdade, né, a nomenclatura ela iniciou-se, inclusive, lá atrás como saneantes domissanitários, né, utilizados em ambientes domésticos. E produtos de limpeza são todos eles. Então, são categorias que eles acabam englobando esses tais produtos que são utilizados para remoção de sujidade e alguns para cuidado, prevenção de alguns vetores e mesmo esses que são para a desinfecção. Então, saneantes, produtos de limpeza, domissanitários, que alguns termos ainda são utilizados. Tá? Mas é produto saneante.
Ah, tá. Bom, o nosso ouvinte, Benilson, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, ele tem uma empresa, né, e na empresa dele ele faz um alvejante, acho que para a limpeza da empresa, né, um alvejante com peróxido de hidrogênio e lauril.
É, dependendo da concentração do peróxido, né, o lauril é um tensoativo. Eu posso também ter algum tipo de reação, mas a baixas concentrações, ele acaba potencializando, ele está criando, teoricamente, né, um alvejante com um poder de detergência. Né? Então, eu tenho que cuidar agora um pouco do pH, tá? Desculpa, não me lembro o nome do rapaz, mas cuidar do pH e, inclusive, como é recomendação de mistura de substâncias químicas, estudar a estabilidade da formulação dele. Por que isso, Luciana e amigo ouvinte? Né? Substância química, mistura delas, eu vou ter reação. E a velocidade dessa reação é quanto mais a incompatibilidade que eu tenho entre essas duas substâncias químicas. E por isso que eu estou mencionando. Eu estou usando um tensoativo agora, um lauril sulfato de sódio. Estou usando um peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante. Eu vou buscar oxidar a matéria orgânica. Tá? O lauril é uma substância orgânica, então em um momento ou outro eu posso ter modificação do grupamento funcional e perder esse poder que eu tenho agora de detergências e tensoativo que eu tenho no lauril. Tá?
Mas tem que tomar muito cuidado. Bom, e para a higienização de alimentos?
Olha, na nossa própria cartilha eu também posso utilizar algum agente desse antimicrobiano, inclusive o próprio hipoclorito em baixíssimas concentrações. Tá? Mais uma vez, eu vou encontrar em mercados, né, eu mesmo sou usuário, né, para fazer aquela desinfecção prévia de frutas e de hortaliças, alguns produtos que já vêm pronto. Tá? Então, ele já menciona, olha, dilua esse produto, tantas gotas dele já vem já com conta-gota, em um determinado volume de água, né, emerja seu produto, seu material, né, a fruta ou hortaliça qualquer, e deixe sob contato por determinado tempo, depois faça todo o seu processo de enxágue. De novo, Luciana, todos esses produtos saneantes, né, o nosso ouvinte que tem uma empresa agora, ele deve saber isso muito bem também, essas indicações de uso e modo de usar estão previstos e estão contidos na rotulagem desses produtos.
Tá certo, tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Nós do Conselho é que agradecemos a oportunidade, Luciana. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Obrigada. Nós falamos sobre produtos químicos, conversamos com o químico industrial Ubiracir Lima, que é conselheiro eleito do Conselho Federal de Química, porque o Conselho Federal de Química e a Associação Brasileira de Produtos Saneantes estão com uma campanha, né? A Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes estão com uma campanha de conscientização sobre as receitas caseiras de produtos de limpeza, o perigo que elas podem representar.